O olhar afro-brasileiro de Mário de Andrade para o irmãozão do Norte no contexto do pan-americanismo. Ângela Teodoro Grilo. Resumo nos anos de 1930 e 1940. Intelectuais e artistas brasileiros, aliados ou perseguidos pelo Estado Novo, mostram-se entusiasmados pelas propostas pan-americanistas. Mário de Andrade, por sua vez, ainda que insistentemente procurado por pesquisadores estadunidenses, nutre uma constante desconfiança do irmãozão do Norte. Andrade, 2013, b. O presente artigo, a partir de um estudo da rede social da época em torno do escritor, interessa-se por investigar a interpretação crítica do afro-brasileiro Mário de Andrade em relação aos Estados Unidos, no contexto do pan-americanismo. O conhecimento por ele adquirido da cultura de matriz africana, a consciência avante la lettre de uma identidade diaspórica negra e o reconhecimento da violência racial marcam o tom da sua interpretação singular do paraíso democrático. Aqui convém lembrar uma outra força importantíssima que estava destinada a atingir toda a música atlântica das duas Américas, o negro, Mário de Andrade, 2013. Reconhecido por sua produção multifária, Mário de Andrade, 1894-1945, tem, em suas publicações e em seu acervo salvaguardado no Instituto de Estudos Brasileiros, IEBUSP, a obra de um intelectual e artista que, em suas atividades como musicólogo, etnógrafo, jornalista, crítico de arte, diretor do Departamento de Cultura da Municipalidade de São Paulo, fundador do SPHN, poeta, romancista e contista, manteve de forma profunda e constante o diálogo com seu trabalho de pesquisador da cultura brasileira, interessado em compreender a psique nacional, como nos ensinam os estudos de Telancona Lopes. A Biblioteca do Polígrafo, que conta com mais de 17 mil volumes, conecta-se com o arquivo que guarda mais de 30 mil manuscritos, além das coleções de arte da imaginária religiosa brasileira. Trata-se de um rico acervo coligindo a produção intelectual de um escritor afro-brasileiro, paulistano, da primeira metade do século XX, o qual, embora tenha saído do país uma única vez, em viagem ao norte em 1927, chega em Iquitos no Peru, manteve durante toda a vida a perspectiva ampla de um estudioso intercultural que se serviu de matrizes africanas, americanas, europeias e asiáticas, contribuindo todas para a formação do seu pensamento e de sua interpretação do Brasil. Sabemos que, ultrapassando o reconhecimento pelos modernistas da presença do negro, do branco e do indígena como elementos formadores da sociedade brasileira, Mário de Andrade foi quem pesquisou em profundidade a contribuição do negro naquele momento, além dos aspectos culturais de matriz africana na música, na dança, nas artes plásticas e na religião. Mário, etnógrafo, estudou a violência do preconceito de cor sofrida pela população negra, identificando a existência de uma color line brasileira. Andrade, 1939-2019, Grilo, 2016. No universo Mário de Andradeano, minhas pesquisas têm se dedicado a compreender a presença da cultura de matriz africana e o conteúdo negro no processo criativo desse artista e intelectual afro-brasileiro, desde a lírica do bardo mestiço, Grilo, 2015-2017, até a sua atuação política. Por exemplo, enquanto o diretor do Departamento de Cultura da Municipalidade de São Paulo, afastado do cargo, em 1938, quando concretizava um audacioso projeto para as comemorações do cinquentenário da abolição, as quais, mesmo parcialmente canceladas, levaram a cabo 15 dias de atividades voltadas para a afirmação da consciência negra na cidade de São Paulo, Grilo, 2016-2019. Este artigo, escrito no âmbito do projeto de pós-doutorado O Pan-Americanismo sob a ótica de Mário de Andrade e outros intérpretes, vinculado ao Instituto de Estudos Brasileiros, IEBUSP, ampliando o trabalho à análise e à interpretação do poema Nova Canção de Dixie, Grilo 2015-2017, atravessa as fronteiras nacionais para investigar em que medida um escritor lança mão de seu conhecimento de matriz africana para interpretar, com sutil ironia, o espírito associativo do estadunidense, conforme assinala na conferência, apresentada em 1940, a expressão musical dos Estados Unidos. Andrade, 2000, 13a. Ao interpretar as redes sociais em torno de Mário de Andrade no contexto do pan-americanismo, a hipótese levantada é que, diferentemente de outros intelectuais e artistas brasileiros da época, que se mostravam entusiasmados com as propostas culturais intercambiais do Bom Vizinho, sejam figuras aliadas ou perseguidas pelo Estado Novo, este lúcido intelectual afro-brasileiro analisa os EUA com ressalvas baseadas em uma perspectiva que lança mão da importância da contribuição cultural de matriz africana, assim como da consciência da violência que atinge o negro nos Estados Unidos. Esses dois aspectos permitem lhe avaliar com desconfiança o paraíso democrático desejoso de apertar os laços com a América Latina. Nos anos de 1930 e 1940, os Estados Unidos acham-se no momento da construção de nova política com os países latino-americanos. O presidente Franklin Roosevelt, desde o primeiro dos seus 4 mandatos consecutivos, esforça-se em uma estratégia diferente do governo anterior, que pregava o Big Stick, ou seja, a intervenção militar como forma de controle dos países americanos do Sul. Desta forma, com a chamada política da boa vizinhança, o domínio deixa de basear-se na força bruta e adota uma aproximação predominantemente cultural, em que a música ocupa papel prioritário. Essa proposta ideológica continental advém, sobretudo, como resposta e consequente fortalecimento dos Estados Unidos frente ao nazismo que crescia na Europa e começava a se alastrar na América, como explica o musicólogo Carol Arres, 2013, naqueles anos da política da boa vizinhança, tendo o Brasil e o México como principais aliados do EUA, a música serviu como elemento cultural unificador. Através de intercâmbios, empréstimos e trocas de gentilezas, os norte-americanos aumentaram sua presença e influência junto aos países latinos. Grosso modo, podemos dizer que, se, por um lado, uma das propostas dos desdobramentos do pan-americanismo foi o reconhecimento das diferentes culturas dos países que compõem o bloco americano, por outro, deu-se a implementação em massa dos valores da cultura estadunidense em todo o continente, no anseio de substituir a cultura europeia que ali predominava. Para Maria de Fátima Granja Takuchião, 1998, as questões levantadas pelas conferências de Washington, em um primeiro momento, refletiam um anseio de cooperação entre os povos americanos na tentativa de construir uma realidade no hemisfério ocidental, comprometida com a paz e o desenvolvimento dos países membros, questionavam-se os valores europeus, responsabilizando-os pela explosão do conflito mundial. Desse modo, as autoridades de Washington invocavam a urgência de um pan-americanismo. Um outro olhar, todavia, para as questões do mesmo contexto, mostra, também de acordo com a pesquisadora, que o movimento de cooperação desenvolveu-se em meio a inúmeras contradições e conflitos, nem sempre explicitados nos documentos oficiais. A aproximação de pan-americanistas estadunidenses a Mário de Andrade, no final dos anos de 1930, ocorre principalmente pela visibilidade que ganhara o trabalho dele como primeiro diretor do Departamento de Cultura da Municipalidade de São Paulo, entre 1935 a 1938. Nas palavras de Câmara Cascudo, o amigo paulista confirma-se como grande estudioso do folclore, observador etnográfico insuperável, conhecendo a bibliografia de cada assunto. Foi ainda um dos primeiros musicólogos americanos. Moraes, 2010. Em 1935, Paulo Duarte, chefe de gabinete do prefeito de São Paulo, Fábio Prado, indica o nome de Mário de Andrade para ser o primeiro diretor do recém-criado Departamento de Cultura do município. Nas palavras dele, em carta de 11 de novembro, de 1936 a Murilo Miranda, o órgão efetiva, sob sua responsabilidade, ações de iniciativas, de trabalhos objetivos, de luta pela cultura, Antelo, 1981, p. 38, que interessam, inclusive, o ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, em termos de modelo nacional, Grilo, 2019. Ainda que os resultados do Departamento de Cultura tenham reverberado positivamente, inclusive em instituições estrangeiras, em 1938, com a mudança da prefeitura de Fábio Prado para Francisco Prestes Maia, por conta da nova política, Fruto do recrudescimento do Estado Novo, às vésperas de sua saída do departamento, Mário de Andrade escreve, em tom de apelo, a Gustavo Capanema: ora, para o seu governo lhe conto que Praga acaba de nos pedir a constituição e regulamento da nossa discoteca pública, para organizar a Discoteca Nacional da Tchecoslováquia. O arquivo de fonogramas, do Museu de Ciência Folclórica de Berlim, acaba de nos propor a troca dos seus fonogramas ameríndio-brasileiros pelos nossos. Schwartzmann, 1984, p. 368, no Debate Internacional de Estudos de Matriz Africana. Nesses anos de 1930 e 1940, o nome de Mário de Andrade também torna-se conhecido, conforme revelam estudos de Lígia Fonseca Ferreira, 2019, Roger Bastide, por exemplo, remete-se a Mário de Andrade como africanista. O sociólogo francês, ao chegar ao Brasil, procura o autor de Macunaíma, pois reconhece Mário de Andrade como especialista em assuntos negros. Ferreira, 2019, p. 172. O afastamento do Departamento de Cultura, no entanto, não apaga o valor de renovação e rigor dos ali gestados projetos. Mário de Andrade continua, nos anos seguintes, a ser reverenciado por diferentes personalidades nacionais e internacionais, inclusive pelos estadunidenses, que elegem o seu trabalho uma referência para o estudo da cultura brasileira apesar das mudanças políticas. Oneida Alvarenga, a discípula de Mário que dirige a discoteca pública, dá continuidade a esse bem sucedido projeto vinculado ao Departamento de Cultura e mantém contato com o ex-diretor. É com ela que, em 1939, tem início um intercâmbio, também acompanhado por ele, envolvendo os musicólogos Harry Spivak, ligado à Biblioteca do Congresso de Washington, e Carleton Sprague Smith, da Biblioteca Nacional da capital dos EUA. Ambos conversam tanto com Oneida, em São Paulo, quanto com o escritor, no Rio de Janeiro, onde ele vive do segundo semestre de 1938 ao início do ano de 1941. Flávia Camargo, Tony e Valkyria M. Caruso explicam. Sprague Smith viajava pela América do Sul para conhecer os acervos musicais, como eram mantidos e divulgados pelas instituições da Venezuela, Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, Equador, Peru, Colômbia e Brasil. Como representante da Biblioteca Pública de Nova York, ele queria saber quais os principais autores, obras ou períodos abordados, como eram mantidos, se numa biblioteca, numa escola, numa igreja ou numa discoteca. Acervos particulares também interessavam, como os de Caracas e Montevidéu, pertencentes a Rodolfo Doge e Cartlana, respectivamente. E havia a preocupação em localizar livreiros que pudessem fornecer obras de interesse tanto para a biblioteca pública na qual ele trabalhava quanto para a Biblioteca do Congresso de Washington. 2013, em carta a Oneida Alvarenga, de julho 17, de 1940. Ao fim das coordenadas para a recepção de Carleton Sprague Smith em São Paulo, Mário solicita a Oneida e a Luiz Saia: eu pedia a vocês, meus amigos, que o juncassem de amabilidade. É um tipo humano, apesar de acreditar que democracia é ou são os USA, com linchamento, racismos, chinato ou saco e vazente etc. Grifo meu, Andrade e Alvarenga, 1983, p. 240. Ou seja, ainda que altruísta, Smith acredita que os EUA são um paraíso democrático, sem levar em conta as violências cotidianas em seu país. Essa afirmação de Mário de Andrade nos serve como mais um flagrante do pensamento dele sobre os EUA, na carta que acolhe a crítica das contradições norte-americanas. O mesmo país que combate o nazismo e serve de refúgio a intelectuais e artistas perseguidos na Europa por comungarem ideais democratas, socialistas comunistas, ou por serem judeus, concomitantemente, pratica perseguições raciais. No Rio de Janeiro, William Berrien, representante do American Council of Learned Societies, ACLS, que também conhecera o trabalho do diretor do Departamento de Cultura, convida o para apresentar a terceira conferência do ciclo Lições da Vida Americana, organizado pelo Instituto Brasil-Estados Unidos, IBEU. O conferencista dê a expressão da música dos Estados Unidos, apresentada no auditório da Associação Brasileira de Imprensa, em 10/12, de 1940, é considerado pelos pan-americanistas como uma referência da cultura brasileira. Na ocasião, Mário de Andrade, ao desenvolver sua análise da cultura do Zewa, interessada em compreender as matrizes do aspecto associativo da música do país, destaca a presença do protestantismo, e inclui na terceira parte a contribuição do negro, considerando, avante la letra e uma perspectiva cultural de identidade diaspórica negra, a que convém lembrar uma outra força importantíssima que estava destinada a atingir toda a música atlântica das duas Américas, o negro, Andrade, 2013. Muitos anos antes da concepção de Stuart Hall sobre a experiência negra na diáspora, cuja identidade diaspórica não deve ser reduzida à ideia de pureza ou essência, mas de identidade que vive com e através, não a despeito, da diferença, por hibridização, Hall, 1996, p. 75, o modernista latino também compreendeu a cultura de matriz africana na América como um processo forjado sob o signo de cruzamentos e mesclas, como se lê também no trecho de 1931, no ensaio A Música no Brasil. A música africana se enriqueceu prodigiosamente aqui, ao contato da música ibérica, da mesma forma com que os negros da América do Norte se apoderaram de certos caracteres da música folclórica inglesa, especialmente escocesa. Também na América do Sul o fenômeno se deu. As síncopas europeias, desenvolvidas pelo afro-americano, nos deram o principal da prodigiosa riqueza rítmica que em nossa música se manifesta. Andrade, 2013, b. Concordando com Flávia Camargo Toni e Valkyria M. Corizzi, 2013, há uma provocação em a expressão musical dos Estados Unidos, visto que o latino-americano ministra, aos vizinhos estadunidenses, uma lição sobre eles mesmos. Além disso, sublinha de forma inovadora a contribuição cultural do negro para o país do Norte, em um momento em que a população negra sofria violentos ataques racistas. Em carta ao amigo Paulo Duarte, ele confessa: "Mostrarei mais uma estupefaciente conferência sobre a música nos Estados Unidos, que você mostrará a seus amigos Yankees, provando que o Brasil também descobriu os Estados Unidos, só de pique." Grifo meu, 1991, 194. William Berrien, que fizera o convite ao conferencista, vai à Pauliceia. A visita é ratificada pela legenda do anfitrião, na fotografia, salvaguardada em seu arquivo. Estadia de William Berrien em São Paulo, maio de 1941. Gil da Rocha, Berrien, Edgar de Cavalheiro, Rubem Braga, Luiz Saia, eu, Rubens Borba de Moraes. Ainda em 1941, 5 de dezembro, Berrien reitera convite externado em uma carta anterior, não encontrada no arquivo de seu destinatário. Quer que este participe, em janeiro próximo, da reunião do Comitê O Negro Studies of the American Council of Learned Societies, em Porto Príncipe, ao lado dos principais especialistas, na América Latina. O convidado não teria despesas e poderia, em seguida, ir a Nova York. Mário se esquiva, mas as solicitações não cessam, sempre à espera de uma resposta afirmativa. Em carta de 9 de novembro, de 1941, Arthur Ramos escreve ao amigo: "Você já ter sabido que os afro-americanistas das três Américas estão planejando reunir-se em Havana, em fevereiro próximo. Seu nome está na lista da delegação brasileira. Foi pensado desde as conversas prévias, que tivemos, o Fernando Ortiz e o Richard Pate, em Washington, em abril último." Apude Ferreira, 2019, 195. A oposição de Mário de Andrade aos insistentes convites será transfigurada 3 anos depois no poema Nova Canção de Dixie, Grilo, 2015, 2017. O mal-estar pessoal só pode de fato ser elaborado na produção lírica, conforme carta de 20 de janeiro, de 1944 encaminhada a Manuel Bandeira: "Tenho uma consulta a lhe fazer. Aliás, sem enorme importância, porque onde vem a coisa não tem importância. Numa sátira de combate, que aliás não publico porque não convém, pois sou Nações Unidas, eu esculhambo Zé, ou por causa da linha de cor. A ideia nasceu da irritação que me causaram as várias recusas que fui obrigado a explicar, escusas dolorosas aos convites de ir visitar os States, pois não vou numa terra que tem além de Lynch. Daí nasceu uma sátira mal escrita, que tem este refrão, no, I'll never never be in color line land pus be por go pra indicar bem que o que me horroriza é estar lá dentro. O que me interessa é saber se está certa a invenção Collar Line Land para dizer U, em Portuga, terra da linha de cor. Collar Line Land fica bem melhor que Line of Collar Land. Ou, ainda pior, Land of the Line of Collar. O inglês dos que consultei aqui não deu para responderem. Não mando a sátira porque está muito mal feita, embora talvez possa ter algum efeito corrosivo, que é o que eu quero. Moraes, 2001, 670. Voltando a 1941, William Berrienke participava das atividades do IBEA, instituto apoiado pelo Estado Novo. Mantém igualmente elos com Sérgio Buarque de Holanda e Paulo Duarte, este exilado político no Zéu e depois na França, duramente perseguido por Getúlio Vargas. Em carta de julho 7, Duarte envia notícias a Mário. Ele, Berrienke, me convidou para ensinar português com ele na Universidade de Wyoming, situado em Laramie, em pleno Montes Rochosos. 3 dias e 3 noites separam New York dos meus amores e minhas lutas da pátria dos cowboys. Foi assim que me vi um dia nessa cidade de 9 mil habitantes amabilíssimos. Foi escolhido para este curso de verão organizado por Berrien justamente porque aqui não existe verão, como o Sérgio Buarque de Holanda viu. Nós vimos e vocês verão. Assim, você, se não emburreceu muito depois que eu daí vim, já deve ter percebido que o curso do Berrien é nômade, completamente cigano. E é mesmo. Um ano realiza aqui, outro ano mais adiante. Por isso que, no final de agosto levantaremos acampamento, o Berrien carrega o Brasil com ele. Duarte, 1971, 201. O período compõe uma grande teia de práticas e encontros pan-americanistas revelando que diferentes personalidades com diferentes posicionamentos políticos circundam as relações EUA e Brasil. De todo modo, nesta rede aqui investigada, Mário de Andrade é quem demonstra menos propensão às aproximações do EUA. Em 1944, em música universitária, ainda que reconhecendo possíveis contribuições intercambiais com o EUA, em sua coluna Mundo Musical, na Folha da Manhã, frisa os riscos da dominação norte-americana. Nós estamos sofrendo a influência incontestável dos Estados Unidos, nosso irmãozão mais rico e mais forte. Acho invencível essa influência incontestável. São os do norte que vêm, mas cultura é discernir, há que discernir. Temos que recusar com energia a exterioridade yankee, desde a cultura em pílulas dos digestos totalitários, que não pertence à paciência nossa tropical, até certos modos de toalete e proceder, que tornam inconsolavelmente ridículos caipiras, cabeças chatas e olhos negros. Mas os Estados Unidos são milionários de coisas ótimas e influências úteis. Entre estas, aquela vida musical viva das suas universidades, jazzes, improvisações deliciosas, operetas, revistas anuais, Andrade Apuditoni e Carose, 2013, 15. Vale destacar que personalidades como Érico Veríssimo são completamente avessas às desconfianças com o EUA. Segundo Carlos Cortés Minchilo, 2015, o autor de Olhai os Lírios do Campo ocupa o papel de embaixador da boa vizinhança, intitulando-se Camelô do Brasil. Ainda que, em 1941, tenha indicado os problemas raciais no EUA em Gato Preto em Campo de Neve, 2006, p. 466. Nesse diário de viagem, a segregação social dos negros é apresentada recorrentes vezes com certa naturalidade, sem marcas de indignação. Um problema mais moral que político, Minchilo, 2017, p. 34. Na mesma obra, encontram-se trechos entusiastas como o estadunidense é amigo da ordem e procede com boa vontade comovedora. Se tiver que escolher vizinhos entre os povos estrangeiros, eu escolheria sem hesitar o americano do norte. Veríssimo, 2006, p. 168. Enquanto isso, em sua perspectiva oposta, Mário de Andrade, poeta, em Nova Canção de Dixie, satiriza o EUA, criando uma antipaz árgada. Mas por que tanta esquivança lá tem boa vizinhança com prisões de ouro maciço? Lá te darão bem bom lanche e é também muito bom linche, mas se você não é negro, o que você tem com isso? V 24 a 30, Andrade, 2013, V 2. Apesar do conhecido gigantismo epistolar de Mário de Andrade, em seu arquivo encontra-se apenas um bilhete de Érico Veríssimo, de março de 1942, em que o remetente agradece a Mário pela oferta de poesias e comenta a própria falta de gosto em escrever cartas. Contrariando a afirmação do escritor, Michilo, que trabalhou junto ao arquivo de Veríssimo, ali chancela um correspondente com Tomás. Em sua chegada ao Zewa, o compositor Camargo Guarnieri escreve, eufórico, a Mário de Andrade, em 1º de janeiro de 1943, carregando a carta de exclamações e adjetivos. Este, em sua resposta, no entanto, não demonstra nenhuma empatia ao entusiasmo do amigo e abstém-se de comentar os states. A missiva de Guarnieri vale sobretudo por confirmar a rede de brasileiros ao redor de Mário, intelectuais brasileiros ali exilados pelo Estado Novo. Além de Paulo Duarte, também Mário Pedrosa. Antes de me instalar aqui, estive em Washington, na casa de Mário Pedrosa. Que camarada formidável. Fizemos uma boa camaradagem. Estamos nos carteando. A propósito, polemicando sobre arte. Ele é muito seu amigo. Constantemente falamos sobre você. Amir, que criatura encantadora, não? Felizmente, parece que agora estão bem de vida. Todas as noites ficávamos conversando até altas horas, relembrando tempos passados. Ele me emprestou seu último livro de poemas poesias. Este livro é o único em português que existe no meu quarto. Estive diversas vezes com Paulo Duarte. Gosto muito dele. Na véspera de Natal estive na casa dele. Apo de Tony, 2001. 292. No Brasil, o linguista afro-americano Lourezo Dal Turner entra em contato com Mário de Andrade. Conforme se lê em carta envidada a Henriqueta Lisboa, o brasileiro narra o primeiro contato com o pesquisador estrangeiro. Estava aqui escrevendo, minha casa é térrea, quando escutei mexendo no portão. Olhei, eram dois pretos bem trajados, pretos claros, se atrapalhando para entrar. Como o portão não tem trinco de espécie alguma, não conseguiam imaginar que era aberto. Seriam quase 14 horas e eu estava fatigado com o trabalho. Socorri os pretos e perguntei o que queriam. Me queriam a mim, suadíssimos, coitados, arfando de ter subido a ladeira terrível. Traziam várias cartas de apresentação e eram dois professores universitários norte-americanos. Perguntei em que língua poderíamos conversar, mas os meus americanos, o Mr. Turner e Mr. Fraser, só falavam inglês. Fiquei meio aterrado porque o meu inglês de falar é pequeníssimo. Os dois yankees, que já conheciam obras minhas sobre música afro-brasileira e coisas de negros, vinham com fome de mim. Souza, 2010, 123. O encontro deu frutos que foram descobertos. Em 2015, em uma ação realizada pela professora Flávia Camargo Toni do IEB-USP, pesquisadores das Universidades Federais de Pernambuco, UFP, e do Recôncavo Baiano, UFRB, associados à Universidade de Indiana, do Zewa, correspondem a uma gravação em que se identifica a voz de Mário de Andrade cantando e conversando com Raquel de Queiroz, Mário Pedrosa e Mary Pedrosa. Todos disponibilizam o material de pesquisa para Lourezo Turner. Mário de Andrade canta e explica a origem da canção de Segu, coletada pelo turista aprendiz, em Catolé Rocha, PB, e da peça Toca Zumba, a qual, segundo ele, é um canto de negros brasileiros do tempo da abolição que se generalizou por todo o Brasil. A gravação, além do registro único da voz de Mário de Andrade, convalida o encontro com Lourezo Dal Turner. A escritora Raquel de Queiroz, que integrou o Partido Comunista Cearense, a cantora Mary Pedrosa e o marido dela Mário Pedrosa, crítico de arte, jornalista e um dos fundadores do Partido Operário Leninista em 1936. Além disso, a reunião marca um contexto de intercâmbio diaspórico, na medida em que Mário oferece ao linguista, estudioso do dialeto Gula Geórgia, Estados Unidos, material brasileiro de matriz africana. A crítica de Mário de Andrade aos estudos folclóricos no Brasil, Andrade, 2019, republicada recentemente, serve-nos para confirmar a perspectiva desse estudioso diante de estudos culturais, ou seja, avesso a trabalhos científicos que se destinem apenas a divertir o público com a criação lírica e os dizeres do povo. 2019, p. 41. Os estudos folclóricos devem ser capazes de relacionar criticamente aspectos culturais com a sociedade que os abarca. Sendo assim, o leitor de 24 Negro Melodies, Colorado de Taylor, 1905, ao estudar as contradições da sociedade estadunidense, Andrade, 1941, considera a contribuição cultural do negro e busca compreender os conflitos em torno de sua presença nas terras do Tio Sam. Ainda que a consciência das perseguições racistas esteja subjacente em seu ensaio, Andrade, 2013, encontra-se evidente em sua lírica, o incômodo no campo étnico-racial, no contexto pan-americanista, transfigura-se em Nova Canção de Dixie, 1944, versos escritos pouco antes da morte. Se o refrão, no "I'll never never be in color line land", confirma recusar os convites recebidos, Grilo, 2015-2017, o estudo de suas redes sociais, desenvolvido neste momento, confirma que a desconfiança e a crítica de Mário de Andrade forjavam-se singularmente em comparação ao entusiasmo da maioria pela política cultural estadunidense. O afro-brasileiro, por sua vez, à medida em que analisava os Estados Unidos e suas contradições, só de pique, não abriu mão de destacar a presença e a contribuição da população negra em diáspora na América. Obras citadas: Andrade, Mário de Alvarenga, Oneida, 1983, Cartas, São Paulo, Duas Cidades, Poesias Completas, 2013, edição de texto apurado, anotada e acrescida de documentos por Tatiana Longo Figueiredo e Telancona Lopes, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, V1 e 2, 2013, Música Universitária, 1944, APUD, Tony, Flávia Camargo, Carose, Valquíria Maroti, Mário de Andrade, Francisco Cartlana e Carleton Sprague Smith, As Discotecas Públicas, O Conhecimento Musical e a Política Cultural, Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, Brasil, N57, 2013, A Expressão Musical dos Estados Unidos, em Música, Doce Música, Organização de Oneida Alvarenga, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2013b, A Música no Brasil, em Música, Doce Música, Organização de Oneida Alvarenga, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2019, Aspectos do Folclore Brasileiro, São Paulo, Editora Global, Antelo, Raul Org, 1981, Cartas a Murilo Miranda, 1934-1935, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, Duarte, Paulo, 1971, Mário de Andrade por ele mesmo, São Paulo, Edarte, Ferreira, Lígia Fonseca, 2019, Mário de Andrade, Africanista, em Andrade, Mário de, Aspectos do Folclore Brasileiro, São Paulo, Editora Global, P171-198, Grilo, Ângela Teodoro Grilo, 2015, O Losango Negro na Poesia de Mário de Andrade, Tese de Doutorado, Orientação, Telancona Lopes, FFLCHUSP, 2015, Pesquisa financiada pela FAPESP, 2016, Sambas Insonhados, O Negro na Perspectiva de Mário de Andrade, São Paulo, Ciclo Continuo, 2017, Ao Som do Jazz, Os Estados Unidos da América na Poesia de Mário de Andrade, Revista Ilha do Desterro, UFSC, V70, P27-37, 2019, Uma História Recuperada, o volume 13 das obras completas de Mário de Andrade, em Andrade, Mário de, Aspectos do Folclore Brasileiro, São Paulo, Editora Global, P9-20, Hall, Stuart 1996, Identidade Cultural e Diáspora, Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, número 24, Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, p. 68-75, Res, Carola 2013, Representing the Good Neighbor, Music, Difference and the Pan-American Dream, New York, Oxford University Press, Moraes, Marcos Antônio de, Org, 2001, Correspondência Mário de Andrade e Manuel Bandeira, São Paulo, Edusp, 2010, Câmara Cascudo e Mário de Andrade, Cartas 1924-1944, Organização, Pesquisa Iconográfica, Estabelecimento de Texto e Notas Marcos Antônio de Moraes, São Paulo, Global, Souza, Eneida Maria, Org, 2010, Correspondência Mário de Andrade e Henriqueta Lisboa, Organização, Introdução e Notas Eneida Maria de Souza, Transcrição de Manuscritos, Maria Silvia Barsalini, São Paulo, Editora Peirópolis EDUSP, Schwartzmann, Simon et al., 1984, correspondência selecionada, em Tempos de Capanema, São Paulo, Edusp, Paz e Terra, Taco Chião, Maria de Fátima Granja, 1998, Pan-Americanismo, Propaganda e Música Erudita, Estados Unidos e Brasil, 1939 a 1948, tese de doutorado, orientação, Prof. Dr. Arnaldo Daraia Contier, FFLCHUSP, Lopes, Teleancona, 1972, Mário de Andrade, Ramais e Caminhos, São Paulo, Duas Cidades, 2002, a Biblioteca de Mário de Andrade, Seara e Celeiro da Criação, em Criação em Progresso, Ensaios de Crítica Genética, Organização Roberto Zular, São Paulo, Editora Iluminuras, pp. 45 a 72, Minchilo, Carlos Cortes, 2015, Érico Veríssimo, Um Escritor do Mundo, Circulação Literária, Cosmopolitismo e Relações Internacionais, São Paulo, Edusp, 2017, Lanterna da Luz Mórbida, Érico Veríssimo e os Problemas Raciais nos Estados Unidos, Revista USP, São Paulo, número 112, janeiro e fevereiro, Tony, Flávia Camargo, 2001, correspondência Mário de Andrade e Camargo Guarneri, em Silva, Flávio, org, Camargo Guarneri, O Tempo e a Obra, São Paulo, Imprensa Oficial, Tony, Flávia Camargo, Carose, Valquíria Maroti, 2013, Mário de Andrade, Francisco Cartlana e Carleton Sprague Smith, As Discotecas Públicas, O Conhecimento Musical e a Política Cultural, Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, Brasil, N57, p. 181 a 204, Veríssimo, Érico, 2006, Gato Preto em Campo de Neve, São Paulo, Cia das Letras.